Esse podcast é uma produção de supernovas.com.br e está disponível nas plataformas Deezer, iTunes, Spotify e agregadores de podcasts.
Está começando o Dito Isto, com aquele jogo que só de falar eu já suspiro, Tony Hawk, o remake, Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2, e hoje eu tô aqui com o Dan, e aí Dan, beleza?
E aí Nicola, show de bola, essa trilha maravilhosa do Tony Hawk. It has to start somewhere, it has to start sometime, what better place than here, what better time than now.
Eu vi aqui, eu dei uma flagrada aí, você tava jogando pouco antes dessa gravação, eu confesso que eu também tava, porque o jogo é irresistível, né? Que coisa maravilhosa.
É difícil parar de jogar esse jogo.
É verdade, e fico feliz, né? Porque quem ouviu o Supernova Show, aquele que você participou, o número 15... É, viu que você decidiu ali, né, a compra do,
sim,
do jogo, né? Eu influenciei, ainda bem que positivamente, eu acredito.
Sim, com certeza. Vocês podem ver, ouvintes, ouvir, né, no Supernovas 15, em isso, tempo real, a tomada de decisão lá na... Acho que é o trecho que a gente fala um pouco sobre jogos, né? Que tu fala do Avengers e do Tony Hawk.
Isso, exatamente.
E foi primordial, foi essencial pra eu decidir por esse jogo.
Primeiro, eu acho que tem um fator, né, antes da gente conseguir recomendar ou falar desse jogo, que tem um perfil diferente, por exemplo. Esse jogo, com certeza, ele é visto de certa maneira por quem já jogou, né, suas versões originais, e por quem nunca jogou, eu acho que ele deve ter, com certeza, um outro sentimento. Eu não sei se muito bom, né, não sei, porque eu nunca fui muito de skate, meu irmão que andava, e esse jogo conseguiu me fisgar na época mesmo assim. Eu não sei se aconteceria hoje, né, mas o fato é que, bom, se tratando dele, eles fizeram, na minha opinião, um trabalho incrível, né.
É engraçado tu falar isso, Nicole, que eu tava pensando que, principalmente por causa de pandemia e tal também, mas também mais pela... Não, mesmo se não tivesse a pandemia, a geração que a gente tem hoje de crianças e pessoas jovens que jogou, que tem a nossa idade, né? Que tem a nossa idade quando a gente jogou o Tony Hawk, eles não são de sair na rua e brincar na rua e andar de skate, patinete, patins e tal. Então o impacto é outro, assim. E eu acho, um pouco do que tu falou também, eu tinha a referência do skate com... X Games, sei lá, que de vez em quando a Globo permitia uma mega rampa do Bob Burnquist, essas coisas
assim. Eu também via e eu via no... acho que na ESPN, né, que os X Games também eu costumava ver. E até um pouco antes da mega rampa, mega rampa sensacional. Mas eu sempre gostei bastante de assistir. É curioso isso, né? E mesmo não tendo nem muita vontade mesmo de andar assim, eu andei bem coisa bem pouco. E sobre o jogo, o que você achou? Porque há sempre esse debate sobre o remake. Olha, o jogo foi refeito. Eu costumo defender aqui nos podcasts que não necessariamente precisa ser o mesmo jogo, né? Apenas com atualização de gráficos. O novo diretor, a nova equipe pode ter aquela ousadia de querer mudar. Às vezes pode ficar bom ou ficar muito ruim. Mas nesse, eles optaram, no meu modo de ver, em praticamente manter tudo do jeito que era, né? Com algumas músicas, com poucas adições, o multiplayer, que a gente primeiro vai falar dele. E o que você achou? Você gostou nessa questão dele estar realmente aquele... É você pegar e botar aquele jogo lá do Play 1, só que com o gráfico agora da atual geração?
Eu gostei primeiro que eles só acrescentaram, como tu falou, sabe? Tipo, tem novos jogadores, novos skatistas, por exemplo. A jogabilidade é muito interessante, que assim, ele é o Tony Hawk 1 e 2. Os mapas são o quê? 17 mapas, eu acho. 9 do primeiro, 8 do segundo jogo. Só que o gameplay é do Tony Hawk 4. Ou seja, tem manual, tem revert, tem wall jump. Isso tudo pode soar estranho pra você, ouvinte, que nunca jogou o jogo. Mas são mecânicas que adicionam nos combos e deixam o jogo mais elaborado. e deixa o jogo melhor, eu acho.
E mais difícil também, né?
Sim,
na minha opinião.
Mas, ao mesmo tempo, eu sinto como se você tem recursos pra jogar. Eu lembro de jogar na época, Nicola, e aquela, principalmente aquelas fases que tem fases de coleta tons, né, de coleta itens, e tem as fases de torneio. As fases de torneio eu achava muito difícil de fechar os pontos, porque era difícil de acertar combos quando eu não tinha tanto recurso. No 1, acho que não tinha nem manual no primeiro jogo.
O manual não tinha nem no segundo.
Ah, não tinha nem no segundo, tá?
Não,
eu achei
não,
que tinha sido introduzido no segundo. Mas o ponto é que, tipo, já que ele tá com o gameplay do 4 e o layout das fases tá igual dos primeiros jogos, eu sinto que eu tenho mais recursos pra jogar nessas fases. E isso deixa o jogo muito mais interessante e quase. Eu não lembro tanto das fases assim, mas mesmo se eu lembrasse, ia ser uma nova fase, porque eu tenho outras formas de interagir com ela, sabe? E eu gostei muito, muito da jogabilidade.
É o que você falou, eles pegaram na base mesmo do 4 e incluíram alguns desafios também, né? Pra quem não sabe, a estrutura do jogo é basicamente você vai pra uma pista e nela você tem que cumprir certos objetivos, né? Nesse jogo ele tem 3 números de pontos que você tem que alcançar, eles falam lá, ponto alto, sinistro, blá blá blá, e o combo também, né? Agora ele tem esse ponto de combo que você tem que fazer conforme você vai avançando as fases, ou o número do combo é mais elevado. E eu achei legal sobre a jogabilidade, por exemplo, quem de repente não gosta desse repertório, ou quer relembrar o antigo, você consegue botar, né, nas opções da jogabilidade do Tony Hawk 1 e do 2, o que eu acho bacana. E assim, você citou os torneios, muito, muito curioso. Eu tinha uma facilidade naquela época de jogar os torneios no Tony Hawk 1 e 2 e ganhar a medalha de ouro, assim. Agora eu não consigo.
Agora... porra, pra mim é o contrário.
Curioso. É porque realmente, como eu não, eu joguei só o primeiro e o segundo, né, você já jogou os outros, até o 4 e tal. 3, 4. E então, talvez essa do manual, pra mim, é uma coisa completamente nova, sabe? E uma coisa que acabou calhando é que o meu controle eu comprei recente e eu não gosto muito de usar analógico pra relembrar mesmo como eu jogava antigamente. E o botão tá bem duro a setinha ainda. E eu não, sabe, eu não tenho aquela confiança de apertar tanto. Então tem uma certa dificuldade. Eu tô conseguindo agora, mas olha, ainda bem que a trilha sonora é boa, porque senão dá até um nervosinho.
Hoje em dia a gente tem jogos muito complexos, com história elaborada, com, né, roteiro e tal. E esse é um jogo simples da era do Play 1. Ou seja, tem menos botões, por exemplo, esses botões que tu falou, eles servem pra controlar ainda. Hoje em dia, em qualquer jogo, é um botão de ação, um botão de menu, né? Ou você puxar um mapa, às vezes, né? Você usa o digital ali pra usar. E esse é um botão de movimentação que eu tô preferindo jogar nele. Eu tô jogando mais nele do que no analógico. E não tem história, né? Não tem um jogo, não tem um grande torneio, ou você seguir um arco de um personagem. É tipo, ó, essa fase aqui tu tem que coletar letras flutuantes, tu tem que destruir umas caixas. Encontrar uma fita secreta. Por que uma fita? Foda-se. A gente tá na era do Blu-ray já, do streaming, né? Tem uma fita ali.
É verdade.
É bem bizarro. É um jogo de 90, sabe? Isso é muito foda. E tá tudo lá, sabe? Pra quem jogou os antigos e você vai jogar os novos, eu confesso pra você, Nicole, que eu não lembrava tanto das fases do primeiro e do segundo, assim. Mas. Então tá sendo até nisso, tá sendo jogar um jogo novo, mas.
Jogo novo, né? Isso é bem legal. Uhum. Isso é bem legal. Eu lembrava um pouco, não muito dos macetes, tipo segredos, assim, né? Vai aprendendo. Ou hoje em dia tem internet, né? Vendo no YouTube, 2 palitos. É verdade, na época não dava. Era ou a revista. Na revista era isso. Era ou a revista ou um colega que já tenha jogado. E duas coisas bem interessantes sobre a jogabilidade, por exemplo. Eu achei um pouco difícil e tal. Mas o jogo é muito espesso nesse sentido. Você consegue, digamos, usar aqueles cheats, né? Então você consegue roubar. Tem aquela opção pra não cair, pra você, quando você for fazer o tiver ali no Grand, você não cair também, né? Enfim, nos manuais também você consegue nem precisar controlar eles. Eu acho isso interessante pra você não ficar frustrado, tipo assim, porra, agora eu quero só me divertir, eu quero fazer uma pontuação que até tem na internet, assim, a pontuação valendo, podendo cair, né, sem ajuda nenhuma, e a pontuação que o pessoal consegue com o recurso. Eu acho legal isso. Meio que deixa a longevidade do jogo bem, bem maior, né? E você citou que era do Play 1 e tal. E uma coisa bem bacana, a engine que ele foi usado é a mesma do meu jogo favorito de herói da vida, que foi o Spider-Man 1 do Play 1, né? Ele foi usado na mesma engine.
Mas peraí, esse agora? Esse
o, não, o Tony Hawk original, né? O primeiro, não, calma. Sim.
Foi feito pela galera da Neversoft na época, né? Que era o interno da Activision. E eles fizeram tanto Homem-Aranha quanto... Tanto que, eu não sei se tem, né? Não me dê spoiler. Não, na verdade me dê aí, se
não tem não, tem não.
Mas tinha um Homem-Aranha no Tony Hawk 2, né?
Tinha. Você conseguia desbloquear. Exato. É esse o ponto que eu pretendia chegar. Tinha essa questão e muita gente não entendia o porquê, né? É que basicamente ele já tava ali, que era quase como se fosse o jogo dele. Você via coisas muito parecidas, né? Isso é muito, muito nostálgico. As músicas, eles mantiveram as originais e adicionaram algumas novas, o que é muito bacana, que você fala assim, ah, não quero nada novo, eu sou retrô, quero nostalgia, você faz a sua playlist coisa que na época não era assim, né? Cada fase tinha uma música. Pra você ouvir aquela música, você tinha que jogar aquela fase.
Eu não lembrava disso.
No primeiro. No segundo, eu não sei se dava pra mudar. Agora, no primeiro, eu lembro que não dava. Aí você tinha que jogar. Então, meio que quando eu ouvia uma música, eu relembrava justamente daquela fase específica, né?
O primeiro eu acabei jogando pouco, assim, mas...
Né? Primeiro. O primeiro foi o que eu mais joguei, porque era o que eu tinha. O segundo jogava na casa de primos, assim, mas também eu lembro um pouco, mas o primeiro é o que eu tinha, né? Então é o que eu mais joguei, assim. E uma coisa também que eu achei interessante foi a adição do modo multiplayer, pra se atualizar. E eles...
Tem multiplayer online, né?
Sim. Isso, o multiplayer online, que é bem, bem bacana. Dentre os modos, você tem um modo que você joga contra até 7 jogadores, né? No total ali de 8. O modo de pichar ali, de spray, onde você, cada jogador tem uma cor, e você, conforme você faz a manobra num determinado obstáculo, né? Ou em uma rampa.
Numa rampa, no green.
O ponto mais alto, a pontuação mais alta fica daquela cor. Por exemplo, você fez 20 mil pontos, vai ficar azul. Ah, alguém é vermelho, fez 30 mil. Aí é a cor do cara. Então, o seu objetivo dentro de um tempo é fazer o maior número de... deixar a sua marca, né? Você pintar o maior número de obstáculos. Assim, eu achei bem, bem divertido, o que dá uma vida mais longa aí e diverte também, né?
Eu lembro que algum... É porque eu joguei mais o 3 e o 4, como eu falei contigo em off, eu acho. Ou foi no outro cast, no Supernova Show que eu falei. Mas acaba que esse modo já tinha lá, só que agora com 8 jogadores jogando simultaneamente, fica muito mais divertido e muito mais frenético nesse sentido. E todas as coisas de jogo que ele tem, que é tipo, quem consegue o maior combo, aí o modo padrão, né, que quem consegue a maior pontuação em 2 minutos naquela fase e tal, e tudo funciona, assim, claro, sempre tem um cara que consegue 600 mil num combo, mas ainda assim é divertido você ir lá de boa, andando de skate, tentando fazer seu combo na sua, assim, mais humilde, né. Aí vem a minha primeira crítica ao jogo, Nicole, não sei se tu tentou jogar online e fazer um grupo, mas até agora eu não consegui fazer.
Então, na verdade, isso aí é algo que o pessoal tá tendo dificuldade mesmo. Eu também não consegui, não. E eu vejo reclamando, quando você vai jogar o normal, o ranqueado, né? Ou essas partidas que tem, você consegue. Não tem muita demora, não. Agora, quando você vai montar, fazer tipo a sua party, né? Você quer dizer?
Sim. Tipo, tem um amigo meu que comprou o jogo também. Ah, vamos jogar junto, bora. Tenta adicionar ele. Aí o jogo diz, opa, essa sessão não está disponível. Ele tenta me adicionar, mesma coisa. Mas aí, eu e ele entrou numa sessão de jogo, é porque tem um jogo competitivo e tem um rolê, né, como se fosse o casual. Quando eu tentei entrar no rolê, eu disse, vamos lá, Léo, a gente entrou ao mesmo tempo. E aí a gente entrou ao mesmo tempo, caiu na mesma fase, jogou junto, show. Mas aí quando a gente vai entrar no mesmo grupo, a gente não consegue. A gente tentou várias vezes reiniciar o PC e eu fui achei que era meu roteador, internet, não sei o que, nada. E aí depois eu fui em alguns fóruns e vi que a galera tava reclamando. Claro que é uma coisa que pode ser ajeitada em um patch ou dois.
Não, isso não é muito, muito difícil, não. É aquele negócio, início de server, né? Então...
Sim, o jogo lançou, né? Agora, sexta-feira, então...
Há poucos dias, eu acho que isso pode ser alterado. Uma coisa que, assim, da crítica, né? Tirando tudo que esse jogo faz muito bem, que é pra quem acha aquilo que eu falei no início, que um remake tem que ser tudo aquilo que o antigo foi, o seu original foi, só que mudar apenas o gráfico, esse encaixa, assim, perfeitamente. Né? E nesse ponto eu também vejo um defeito, que eu sinto falta de mais pistas ou de alguma coisinha ali, um toque a mais. um extra. Você bota assim, você bota o remake dos originais e bota um extra ali, sabe? Depois bota uma coisinha, aquela cerejinha a mais, um, não sei, algum tipo de pista, alguma coisa onde tenha, por exemplo, alguns NPCs ali andando também, com um pouco mais de vida, né? Porque o jogo, no geral, tem muito, muito pouco disso, né? É basicamente você sozinho, tem uma fase que tem lá um mendigo lá, coitado. E,
é verdade, você tem que pular
em
cima dele.
É, até uma sacanagem, ele tava querendo dormir, você tem que ficar lá pulando em cima do coitado. Achei sacanagem. Aliás, eu ainda não consegui terminar essa missão. Você tem que achar ele todas as vezes, né? São 5 vezes ele ficar mudando de lugar. Então isso eu acho que eles poderiam ter dado uma olhada, mas pode ser atualizado ainda, né? Pô, colocar uma pista ou outra ali diferente não é, né? Convenhamos, algo de outro mundo.
É legal que, assim, esse jogo é Activision, e aí os estúdios internos, acho que é a Binox ou é a Vicarious Vision, ou as duas, né? Acho que são as duas trabalhando juntos. E, tipo, eles fizeram o remake do Crash, remake do Spyro e do Crash Team Racing, recentemente, assim. E em todos eles colocaram... Quer dizer, no Spyro eu não tenho certeza, mas no Crash, na trilogia, né? E no de kart, eles colocaram, tipo, fases novas, fases que não tinha no jogo original. Por exemplo, no Crash 1, tem uma fase que tinha sido... Sabe essas fases que não foi pra versão final, não tá no jogo final? E, tipo, eles resgataram do 1, do 3 e... Então, tipo, eu espero que agora que o Tony Hawk tá aí, tá fazendo sucesso, acredito que tá vendendo bem, a crítica tá falando muito bem, eles vão ver o sucesso e vão lançar coisas como essas coisas, assim. Tipo, tem uma pista nova no multiplayer. Não só no multiplayer, né? Tem uma pista nova pra você andar. E aquilo que eu te falei em off também. Já que o mod do jogo é do Tony Hawk 4, nada impede deles fazerem, usando esse remake como mod, o Tony Hawk 3 e o Tony Hawk 4, sabe? É. Claro que Tony Hawk teve aqueles outros jogos que eu não joguei muito, mas aqueles underground, que você podia botar o skate debaixo do braço, tinha aquele downhill.
Esses foram bem. São bem odiados, assim, pelos fãs.
Sim, sim.
Não sei se. Mas eu não digo que tudo desses jogos, eu joguei pouquinho só desses. Tudo deve ser desprezado. Lógico que tem coisas boas, né? Sempre tem.
É, o underground ainda joguei um pouco, mas também ele não era a mesma coisa, sabe? E tinha essa coisa de você bota o. Você andar, né? Tira o skate do pé e você anda, pular um muro pra achar um lugar novo e tal. Ele tem uma coisa interessante ali, mas não era o que a gente tá jogando aqui, sabe?
Era bem mais street, assim, né? Mas muito
sim. E tinha umas missões, sabe isso que tu falou? Tipo, era meio mundo aberto. Você fala com a pessoa te dá uma quest. Derruba aquele poste ali pra mim. Você tem que fazer um grind numa linha do poste, assim, pra... muito obrigado e tal. Tipo, é uma coisa que não era exatamente o que a gente tem aqui. Porque o que a gente tem aqui, de novo, é aquela coisa mega simples. Ó, tem umas letras de skate aí flutuando pelo mapa, você vai lá pegar. Isso funciona pra mim. É aquilo que a gente falou também, que é muito viciante, porque as runs, né, cada partida é 2 minutos só. Você tem 2 minutos pra fazer as paradas. E já que eu, pelo menos, eu sou um mero mortal e não consigo fazer tudo numa vez só, né? Não dá, né?
Não dá. Na primeira fase, talvez até... É porque depois você não consegue fazer de novo. Mas se você tentar, é capaz que consiga na primeira do primeiro judado do armazém. Agora, nas outras, eu acho que não tem como, né?
Bem que tem um ali com combo de que a pontuação pro ou sinistra é 100 mil, 125 mil, né? Mais difícil você conseguir assim sem se dedicar muito. Mas aí você fica jogando e rejogando e, porra, daqui a pouco você tá mestre da fase, sabe? Você tá vivendo aquela fase várias e várias e várias vezes. Tipo aqueles filmes que o cara fica acordando no mesmo dia da vida, sabe? Sabe exatamente o que vai acontecer,
dia da marmota,
fazer
lá.
E tal, tentando fazer o melhor. Eu acho que esse tipo de jogo funciona muito, muito, muito. E aí por isso se torna tão viciante, sabe? Porque, vou jogar só mais 2 minutinhos aqui. Só mais uma. E você fica nessa até amanhã, se deixar.
É bom que você lembrou, realmente, o jogo foi... Desenvolvido aí pela Vicarious Visions, e pra você ver quando uma desenvolvedora é boa em fazer remake realmente, né? Olha, todo mundo pode mandar pra ela, né? Porque é impressionante. Eles...
Sim, sim. Acho que remake de Play 1 só acerto até agora.
Pois é. Podem continuar, assim. Muito, muito bom.
Não, porque pra ser justo, porque teve 3 estúdios que fizeram, não vou lembrar quais foram qual, tá? Mas tipo, Vicarious Visions, Binox e uma Toys for Bob. Todos esses são estúdios da Activision. E eles estão acertando em tudo que eles estão fazendo, sabe?
O meio que ali, o principal, né? É considerado a Vicarious Visions.
Uhum. Tanto, Nicole, eu vou até te perguntar. Tem uns logos da Vicarious Visions espalhados pelo mapa, assim, em alguns mapas. Que você pode pegar. Tu tá ligado nisso, né? Pra que serve aqueles logos?
Essa foi uma boa pergunta, porque eu acho que eu não consegui pegar nenhum ainda. Vou te falar a verdade.
Eu peguei uns dois ou três, mas eu não sei pra que serve, sabe? Então...
Eu
procurar pra não eu tomar acho, spoiler.
Sei, pra tentar. Eu também tô muito. Hoje que eu decidi, falei, não, agora eu vou começar a pegar umas dicas que já deu. Agora eu já curti free, sabe? Agora já voei nas pistas aí, agora eu vou dar uma pesquisada pra conseguir ir ainda mais longe. Eu acho que deve ser alguma coisa de acessórios, porque tem muito disso, né? De prancha e tal, de. Ah, e pra quem não sabe, bom, eu não vou explicar aqui como fazer, porque você tem que cumprir 24 desafios. Não tô enganado, você consegue liberar aquele ator, né? O Jack Black.
Ah, sim. Verdade, verdade. Eu não liberei ainda, mas ele tá.
Ah, é difícil, hein? É difícil. Você tem que jogar com mais de um skatista. Tem várias coisas que você tem que. Além de terminar os dois jogos, claro. São vários objetivos. Bom, mas dito isso, primeiro, o que eu já deveria ter dito, é bom frisar. A gente agradece. Aqui foi disponibilizada pro Gamer Point, né, pra gente poder fazer essa review, e lá também tem a análise em texto. E agora chegamos àquela hora importante do Dito Isto. Qual é a nota? Não é qual é a música, é qual é a nota, né? Qual é a sua notinha? E olha, você é um novato aqui no Dito Isto, estreante, explicando que basicamente o 10 aqui é jogo da vida, tá? O 10 é jogo da vida mesmo. Okay. Então, só pra.
Eu perguntar isso.
Só pra deixar claro. Eu acho que mas sem pressão. Cada um sabe aí a nota que dá. Eu acho que a gente não deu 10 aí nesses meses que a gente tava fazendo de twist. Bom, e tem ponto alguma coisa, então você pode ficar à vontade, assim.
Beleza. Nicole, me responde aqui em off, qual foi o jogo que teve a nota mais alta aqui entre vocês? Só pra eu saber, assim.
Eu acho que foi 8 e alguma coisa, Fall Guys eu acho que foi 7,5, o The Last of Us eu acho que a média ficou 9, e Tsushima por aí também. Acho que não teve muito acima de 9 não, mas enfim.
Eu, antes de eu falar a nota rapidinho, é porque eu falei sobre o ponto negativo ser a questão do online, né, que tava dando problema. Eu tenho só outro ponto negativo que aí vai ser importante pra eu buildar minha nota, assim. A questão da progressão do jogo, você vai resolvendo as coisas na fase e tal, e aparentemente, eu não sei se eu não consigo, se eu tô indo no menu errado, eu não consigo rejogar. Tipo assim, se eu quiser, por exemplo, eu fiz criei um skatista qualquer, né, que eu personalizei, e tô fazendo as fases, fazendo os pontos, coletando os itens e tal. Se eu quiser jogar com outro skatista, eu não consigo rejogar as fases com os objetivos lá, sabe? Os objetivos...
Não consegue. Você tem que... Eu nem sei o que você tem que... Eu acho que você tem que apagar o seu save pra você... Você tem que começar tudo do zero, eu acho. Eu não sei outra alternativa, não. Pelo que eu tava vendo o pessoal que jogou aí no YouTube, não tem como. Você tem que apagar o seu usuário ali, tudo pra...
Aí isso é muito vacilo, porque eu tava aqui justamente elogiando a coisa de você jogar e rejogar o mesmo jogo e tal. E que como é tão divertido que você não se importa com isso, e eu queria poder fazer várias runs com outros skatistas e melhorar eles e tal. Mas dito isso, Tony Hawk é um jogo excelente, principalmente pra quem tem a nostalgia dos primeiros jogos. Eu acho que é difícil dizer se alguém que não gostasse do... que não jogou na época, ou que tá pegando o primeiro videogame no PlayStation 4 e tal, vai curtir, e eu acho que não, honestamente. Porque é um jogo de arcade que não tem... A gente gosta do skate, mas não tem muito a ver com o esporte skate, né? Ele não é tão realista e tal. É uma coisa muito de combate, pontos e tal. É um desafio mecânico muito menos sobre o esporte e muito mais sobre um jogo mesmo. Mas ele é um jogo excelente, assim, que eu recomendo pra todo mundo que jogou qualquer um dos Tony Hawk's clássicos na época. E acho que minha nota é um 8, assim, redondo, suave, que pra mim funciona como um excelente jogo, assim. Um dos jogos mais divertidos que eu joguei nesse ano, assim. É tranquilo, tá ali. Eu acho que essa é a minha nota.
Certo, é uma bela nota. Bom, agora a minha vez, e eu esqueci de comentar aqui, foi o Neversong, tá? O jogo que teve a nota mais alta, que foi 9, na verdade. Eu tinha perguntado. Bom, dito isto, eu amei e não vi muitos defeitos assim, técnicos. O único defeito pra mim é essa questão que poderiam ter dado um pouquinho mais ali, botar um extra, né? Uma pista bem diferente, ou usar uma fase diferente, ou usar um pouco. Mas como tá do jeito que eu amava daquela época, eu não tenho muito, muito a reclamar, não. Então a minha nota vai ser 9. Vai ser 9.
Olha aí.
É. Porra. Vai ser 9, porque eu tô procurando defeito esses dias nesse jogo. E como tem um outro que eu vou gravar daqui a pouco, que tá cheio de defeito, desse eu tive que, sabe, procurar pelo em ovo pra achar realmente algo que fosse pra se falar. E foi, e nem é grande coisa. Então, realmente, parabéns pra todo mundo da Vicarious Visions, com a ideia, com o momento, o time do lançamento do mês, um mês fraco, assim, né? Sem um mega lançamento, jogo muito aguardado.
É. Talvez seja um dos últimos AAAs antes da virada pra próxima geração, né? Então tá nesse vácuo de... Tipo, daí depois vai vir Cyberpunk, Call of Duty, que isso tudo vai ser transição de geração e que a galera vai comprar e tal. E esse aqui é um jogo que ele tá no meio, né? Tipo, depois dos grandes lançamentos e tal. Ele vira um grande lançamento nesse sentido, né? E aí... E toma um espaço, né? É bem... Realmente foi um bom time, né? Bem que falou mesmo.
Exato. Bom, então é isso. Com isso chegamos ao fim do Dito Isto de hoje, desse belíssimo jogo. E fica o recado para vocês continuarem ouvindo o Supernovas no Spotify, no Deezer, no iTunes e no seu agregador de podcast favorito. E também temos as nossas redes sociais, @SupernovasTV, Facebook também lá no Supernovas TV, além do youtube.com/SupernovasTV, onde você pode acompanhar algumas gameplays, análises em vídeos, e ainda mais um lugar onde você pode encontrar a gente, que é twitch.tv/Supernovas. E é importante frisar, estamos com a nossa campanha no apoia.se/supernovas, onde qualquer contribuição que vocês puderem estar fazendo vai ajudar bastante para novos quadros sejam criados e, enfim, equipamentos melhorados e assim por diante. Valeu, muito obrigado, Dans.
Opa, eu que agradeço a oportunidade de falar desse jogaço. E se me permite aqui, Nicole, um espacinho só para mandar um jabá. Eu sou o Denis Augusto, do Ultra Combo Podcast, que também é um podcast de games. A gente tem uma pegada um pouco diferente do Supernova. A gente acaba dedicando podcasts a um jogo específico, às vezes a um gênero, ou às vezes a gente vai em eventos e acompanha e tal. Então, se você quiser, pode acompanhar, pode procurar no Spotify, em qualquer agregador de podcast aí que você use. Procura por Ultra Combo Podcast que você vai encontrar a gente.
É isso aí. Valeu, então, falou!
Valeu! Faster every minute. What could I do?